A gente está na linha aqui, tenho o prazer de entrevistá-lo novamente aqui na Band News, secretário Vitor De Ângelo. Tudo bem, secretário? Secretário de Educação aqui do Estado. Secretário, a gente está entrando aqui, literalmente hoje, numa etapa muito importante para a educação, que é o período de matrículas na rede pública estadual, né? A etapa da chamada Pública Escolar 2023, agora para matrícula, ou seja, novos alunos que pretendem entrar na rede pública de ensino aqui do estado. Como que essa etapa, ela já começa hoje, já está aberta? Como que é o passo a passo para o responsável conseguir uma vaga na rede pública, secretário?
Bom, esse processo todo aqui na rede estadual a gente chama de chamada pública. Tem um primeiro momento que se encerrou ontem, que é a rematrícula dos estudantes que já são nossos alunos, então não é gente nova na rede. E hoje, até o dia 20 de dezembro, portanto, durante um mês corrido, a gente tem uma segunda etapa que é para quem não é estudante da rede. Então, pessoas que vêm da rede privada ou estão vindo da rede municipal passando para a rede estadual, todo tipo de situação, mas pessoas que não estão na rede. Esse é o período, então, de matrícula desse público. Isso é feito pelo site da SEDU, pelo sistema de gestão da secretaria. Então, basta entrar no site da SEDU. Logo na entrada do site tem um banner que encaminha o usuário até esse sistema, onde ele vai fazer um cadastro. Afinal, ele não é estudante da rede, então ele não tem esse cadastro. Aí ele vai fazer o cadastro e ali tem todo o passo a passo para ele escolher as suas escolas de preferência e depois o sistema, de forma automática, atribui uma vaga a ele numa dessas escolas, ou se eventualmente não houver vaga nessas escolas, a gente depois, num segundo momento, atribui essa vaga ao estudante. O processo é totalmente automatizado, transparente, tem critérios claros de alocação dessas vagas por ordem, então não existe, por exemplo, fila, necessidade de ir à escola, não tem nada disso, é totalmente digital esse processo.
Secretário, é Antônio Carlos, Cacá, quem está falando, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Primeiro, quantas escolas a gente vai ter nesse próximo ano já oferecendo o curso em período integral? E se nessa matrícula existe essa possibilidade? Ou seja, o aluno, quando ele faz a matrícula, ele pode fazer essa opção de falar, olha, eu quero estudar numa escola de ensino integral? Como é que isso funciona?
Bom dia, Cacá.
Bom
Prazer falar
dia.
com você de novo. Sim, então o número, né? Sua primeira pergunta. A gente
Sim.
tinha 132 escolas até esse ano. Nós anunciamos há alguns dias, junto com o governador Casagrande, mais 24 escolas para 2023. Então temos aí 156 escolas a partir do ano que vem, das 411 escolas da rede estadual. Então dessas, 156 ofertam ensino em tempo integral, seja ensino médio, seja ensino fundamental 1 ou 2. Quando o estudante ele solicita uma vaga, seja de rematrícula, seja uma vaga nova, para quem não é aluno da nossa rede, ele, como eu disse na resposta à Letícia, coloca três opções. E essas opções incluem também as escolas de tempo integral. Então, ele pode escolher, sim, respondendo a sua pergunta, escola que oferta educação em tempo integral, por ser essa a sua preferência.
Secretário, como que o senhor vem observando, né? A gente ainda está passando por um período de pandemia, mas começando lá em 2020, nós tivemos aí infelizmente, muitas pessoas perdendo o emprego, tendo que tirar os filhos de escolas particulares, até mesmo por opção. A escola não estava conseguindo dar continuidade às aulas, o pai teve que retirar. E eu lembro que a gente conversou, a rede pública, né, mesmo com toda a dificuldade, ainda por conta das restrições mais intensas de aceitar os alunos. O senhor, como é que o senhor observa agora, para 2023, essa migração, essa procura, né, de alunos que estão deixando a rede particular para procurar a pública?
A gente ainda não consegue dar um diagnóstico preciso, porque primeiro a gente está no período de chamada pública, então é depois disso que nós conseguimos ver um pouco o que aconteceu. E é só a partir do primeiro semestre do ano que vem, quando fecha o censo escolar do governo federal, é que a gente tem as informações detalhadas e aí podemos dizer se alunos da rede particular vieram para a rede pública e que tipo de movimentos, né, de natureza censitária aconteceram no ambiente escolar. O que eu posso dizer é que, independente da procura, nós temos vaga na rede estadual. Temos mais vagas do que estudantes, Então, a população que me escuta nesse momento pode ficar tranquila em relação à capacidade da rede estadual de receber tanto os alunos que já estudam na nossa rede, quanto, eventualmente, estudantes que vêm da rede municipal e também da rede particular. Então, nós temos condições de atender a todos os alunos de forma muito tranquila.
Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, até bom tempo atrás, acho que a gente foi melhorando essa situação e, infelizmente, a imprensa tem isso, né? Ela acaba muitas vezes não percebendo essa melhora. Mas nós tínhamos uma briga, entre aspas, muito grande por vaga em escola pública. Nós tínhamos aquela situação que era lamentável, às vezes nas escolas municipais, outras vezes nas escolas estaduais, de pais tendo que dormir para conseguir lugar para os seus filhos, dormir na frente da escola. Isso já é passado definitivo, secretário? A gente hoje já tem uma capacidade plena de atender todos os alunos da rede, tanto estadual quanto municipal?
Na rede municipal, quer dizer, eu não falo em nome dela, mas eu tenho ciência, até por notícias veiculadas na imprensa, que vez por outra a gente vivencia esse tipo de situação. Uhum. Eu, como não sou gestor da rede municipal, não estou certo se é, de repente, por falta de informação das famílias ou pelo processo mesmo de matrícula e rematrícula em alguma rede municipal. Agora, em relação à rede estadual, esse cenário que você aqui lembrou, isso é passado e já faz algum tempo que isso é passado na rede estadual. Como eu disse na resposta à Letícia, nós adotamos na rede estadual um processo totalmente informatizado que traz transparência, então ninguém precisa ficar preocupado se alguém passou na sua frente na fila ou se alguém mobilizou uma terceira pessoa para ajudar a conseguir vaga numa escola da sua preferência. Então isso simplesmente não existe, porque é um sistema com critérios públicos, o sistema é transparente e o sistema faz a alocação dessas vagas totalmente de forma digital. E isso leva a uma situação que a gente não tem por que termos famílias indo à escola, fazendo fila, pernoitando, disputando uma vaga. Não só porque a vaga existe, né, para além da procura, então tem mais vaga do que procura. Então isso, como eu disse na resposta anterior, já traz uma tranquilidade de que a gente consegue atender a todo mundo, mas a forma de atender também é muito tranquila e respeitosa com o cidadão, porque é muito constrangedor você precisar ir para uma fila, pernoitar, talvez até por mais de um dia, em busca de uma vaga para o seu filho, para sua filha, né? Para alguém que está sob sua responsabilidade, numa escola da sua preferência. A forma como a gente trabalha na rede estadual, ela traz dignidade a esse processo e traz também uma transparência sobre como essas vagas são distribuídas.
Agora nós tivemos aqui, secretário, o senhor acompanhou, obviamente, durante todo o período eleitoral, o governador Renato Casagrande, reeleito aqui para mais 4 anos, sendo muito claro, né, que por conta ainda da pandemia, todos os projetos pensados, trabalhados para serem implantados na área da educação, ficaram atrasados justamente por conta destas restrições. E aí, para a partir de 2023, já agora, né, 2022, a rede de ensino voltando a caminhar melhor um pouco, o que vocês estão preparando até mesmo para esse reforço, para novidades também no ensino, implantação de projetos para a rede pública?
Acho que assim, aproveitar esse espaço que vocês estão aqui me dando para dizer o seguinte: na nossa gestão do governador Casagrande, na minha gestão à frente da secretaria, o Espírito Santo conquistou em 2019 a melhor proficiência, o melhor desempenho em língua portuguesa e matemática, que são os componentes curriculares avaliados para o cálculo do IDEB, aquele indicador da educação básica que todos conhecem bem. E justamente por sermos a melhor rede em termos de aprendizagem, quando as escolas fecharam, nós fomos a rede de ensino pública do Brasil que mais foi prejudicada. Porque, afinal, a escola, ela contava muito para esse resultado. E quando ela ficou fechada, os nossos alunos foram prejudicados. Mesmo a gente voltando antes, e fomos uma das primeiras redes que voltou ainda em outubro de 2020. De fato, o governador tem razão, muitos projetos ficaram comprometidos porque a agenda da educação passou a ser, num primeiro momento, enfrentar a pandemia e tudo aquilo que ela nos impôs e depois, de alguma maneira, tentar superar os efeitos negativos que ela trouxe sobre a aprendizagem, sobre o abandono e sobre a evasão. Esses desafios continuam a partir de 2023 e, naturalmente, os nossos projetos, eles vão abordar essas questões: melhoria da aprendizagem, diminuição do abandono e combate à evasão. E como ele também disse na campanha, existem alguns outros projetos que a gente deve iniciar, certamente a partir de 2023, ainda que de uma forma piloto, menor, mais restrita, como, por exemplo, a Escola do Futuro. A gente vai ter oportunidade de falar isso nas próximas semanas, quando o governador deve anunciar justamente essas primeiras ações para a Secretaria de Educação e as novidades para o ano que vem.
Maravilha, então, secretário. Então, vamos só para a gente repetir aqui, o pai, o responsável, a mãe, por um estudante que queira colocar o filho, transferir o filho agora para a rede estadual. Isso vale também para aqueles alunos que estão deixando, ou seja, concluíram, né, o ensino na rede municipal para entrar na pública? Isso também vale, esse processo são para esses alunos também, secretário?
Exatamente. Imagine bem um estudante que fez o último ano do Fundamental 2 numa rede municipal. Ele agora, nesse município, não tem uma rede pública que oferta ensino médio, a não ser a rede estadual. Então, ele tem que ir para a rede estadual e ele, para nós, é um estudante novo, afinal, ele era um aluno da rede municipal. Portanto, para esse caso, agora é o momento de procurar essa vaga.
Correto. Agora, vamos lá, então. Eu conto com a ajuda do senhor para a gente fazer um passo a passo para esses responsáveis. Tanto para o pai que está tirando o filho dele do particular para levar para a rede pública de ensino, rede estadual, a gente lembra, como também para aqueles alunos da rede municipal que concluíram o seu ensino fundamental e agora vão entrar para o ensino médio numa escola estadual. Primeiro passo, secretário, já que estão abertas hoje a chamada pública, está aberta hoje, né, chamada pública público escolar para esse público, uhum. O que que ele deve fazer?
Primeiro passo é entrar no site da secretaria. O site é www.sedu.es.gov.br. Logo na entrada do site existe um banner com um link que remete o usuário à página do nosso sistema de matrículas. Ali, como ele é um usuário novo, já que o estudante não é aluno da nossa rede, ele vai ter que fazer um cadastro. E dentro desse cadastro, preencher algumas informações pessoais suas e depois escolher as escolas da sua preferência, que dentro dos critérios que a gente utiliza, serão depois distribuídas essas vagas, buscando atender essa preferência do estudante. Tem uma informação importante, Letícia, se você me permitir aqui.
Claro.
O CPF, em 2020, a gente adotou essa novidade, que foi solicitar o CPF do estudante. A gente usava só o CPF da mãe, mas o CPF do estudante traz mais precisão para a base de dados. Tem muito nome repetido, muitos nomes que são escritos com algum erro de digitação. Então, entre os documentos pessoais, coisas muito simples, como endereço, RG, coisas desse tipo que o sistema vai solicitar, também vai ser solicitado o CPF do estudante. E como talvez alguns não tenham, é bom então ficar atento a isso. O processo é muito simples, no site da Receita Federal é possível tirar esse CPF de forma digital, ele gera um número e com esse número o estudante, o seu responsável, pode fazer a matrícula na nossa rede. E uma última coisa aqui da minha parte, não precisa ter pressa, porque dentre os critérios para alocação de vaga, não está a ordem do pedido. Então, se o estudante faz esse pedido hoje ou daqui a um mês, não importa, o sistema ele vai trabalhar com três regras específicas. A primeira prioridade na distribuição de vagas é para aluno que é público da educação especial. A segunda regra é a proximidade da escola com a residência do estudante. E a terceira regra é a existência de um grupo de irmãos que a gente busca colocar na mesma escola. Portanto, não existe a regra de quem chegou primeiro leva a vaga. O que não significa que você não precisa ficar atento ao prazo e deixar para o último dia, mas não precisa também correr preocupado com o momento em que você faz esse pedido de vagas.
Tá certo, então, secretário. Olha, mais uma vez... uma última pergunta aqui. Para quem não tem, né, não tem a prática de fazer esse caminho pelo meio virtual, pode procurar uma escola mais próxima de casa também?
Pode procurar.
Então, a escola estadual pode procurar, então, que vai ser, no caso, reencaminhado, vai ser auxiliado, né, vamos dizer assim, pela equipe pedagógica.
Exatamente.
Tá certo. Secretário Vitor De Ângelo, secretário de Estado da Educação, muito obrigada, secretário. E vai até quando o período?
Até 20 de dezembro. No iníciozinho de janeiro, 3 de janeiro, sai o resultado e, ao longo do mês de janeiro, a gente tem um período para confirmação dessa matrícula com entrega de documentos.
Maravilha, então. Muito obrigada, uma boa semana, secretário.
Obrigado, igualmente. Um abraço.